Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana, ouvintes, no CBN Rural da tarde desta segunda-feira, vou reproduzir uma entrevista que fiz com o vice-presidente da Cocamar, o José Cícero Aderaldo, o Zico, onde quis saber dele quais perspectivas a cooperativa tem para os preços da soja para essa safra que está sendo colhida e que comparação dá para fazer com os valores praticados pela safra passada e o que vai impactar na economia regional, os quase 2 bilhões de reais que estão sendo esperados quando a régua for passada no final da colheita. Vamos à entrevista. Ô Zico, com os acontecimentos aí das últimas semanas, o dólar voltou a subir, o que beneficia diretamente a cotação das commodities agrícolas, né? Na safra passada, a saca de soja foi comercializada na média em R$ 86,00. E a previsão para este ano é que fique entre R$ 120 e R$ 125,00 na média. Com esses preços, o produtor vai conseguir ter um bom resultado financeiro, né? Como é que é a avaliação da Cocamar?
Conforme você colocou, Sérgio, de fato a previsão é de que o resultado do produtor nessa safra de soja seja muito bom, sim. Bom, a gente tem que considerar o seguinte, as cotações de soja desde o final do ano passado e esse começo de ano subiram de uma maneira bastante intensa, né? Ou seja, enquanto lá no começo de 2020 soja estava cotada a 9 dólares, 8 dólares e meio o bushel, agora está sendo cotada a 14 dólares o bushel. Teve um aumento de preços bastante forte no mercado internacional. O dólar, trabalhando nessa faixa aí por volta de 5,60, temos que os preços de hoje ao produtor está aí entre uma faixa de 157, 159 reais por saca, né? O que são preços que a gente nunca viu e nem imaginava que a gente pudesse ter esse patamar de preço para essa safra. Tanto a gente não imaginava que a gente tem que lembrar que 40% dessa safra que a gente está colhendo agora já foi comercializada antecipadamente na forma de contratos a preços aí na volta de 90 reais, que daí vai chegar nessa média que você falou, olha, se vendeu a 90 reais uns 40%, e vende o restante agora numa faixa de preço superior a 150, vai ter uma média aí em torno de 130 reais por saca, uma média de safra do produtor, né? Bom, 130 reais é uma média excelente, sobretudo quando comparada com a média do ano passado, que teve aí na faixa de 80, 85 reais. O único senão que a gente tem que colocar, sobretudo aqui para a nossa região, que infelizmente alguns produtores não vão ter esse benefício, porque a gente teve alguns contratempos climáticos aqui, aquele excesso de chuva de janeiro provocou em algumas lavouras, provocou um abortamento de vagem, tendo que algumas dessas lavouras foram até roçadas, não foi colhido nada, né? Ou seja, o produtor só escapou de um prejuízo completo porque a maioria desses produtores contratar uma apólice de seguro, né, que vai cobrir os custos de produção dele. Mas aquele produtor que está tendo aí a média de produtividade dentro da normalidade, de fato ele vai ter um ano bastante positivo.
Você acha que então o comportamento do mercado desse ano ele vai ser mais calmo ou vai se igualar ao mercado passado?
Não, igualar o ano passado não vai. Porque o ano passado o produtor nunca tinha visto soja a R$ 80,00, a R$ 85,00, a R$ 90,00. E conforme os preços lá em março começaram a subir, saiu de R$ 80,00, foi para R$ 85,00, foi para R$ 90,00, praticamente toda a safra, não é da Cocamar não, toda a safra do Brasil foi embora naquele período. Restou muito pouco. Esse ano não. O produtor vendeu aqueles 40% dessa faixa de preço ao entorno de R$ 90,00 e agora ele está colhendo e está depositando na cooperativa. Ele está cumprindo o contrato, nós praticamente não temos problema de cumprimento de contrato, o produtor entendeu que um contrato feito ele tem que ser cumprido, porque isso é positivo para o nosso negócio, né? E ele está entregando a parcela restante, está depositando. Então, eu acredito que se não houver grandes sobressaltos, a tendência é que a gente tenha uma comercialização mais parcelada ao longo do ano. Que é aquilo que a gente sempre preconiza, a gente prega para o produtor, né? Não venda de uma vez. Por quê? É através de uma de vendas parceladas que você vai tentar fazer uma boa média. Não vai acertar o olho da mosca, mas vai fazer uma boa média.
Com a estimativa de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas de soja nos 29 municípios de abrangência da SEAB, no núcleo regional de Maringá, e considerando a previsão média de preço da saca e da produtividade, o movimento financeiro gerado pela soja nessa região será de 2 bilhões de reais. E no Paraná, perto de 40 bilhões de reais. Como é que você avalia o impacto da geração desses recursos para o comércio e também para a sociedade, numa época que nós estamos desanimados por causa da pandemia, no sentido de pandemia, e encontrando algumas dificuldades, inclusive?
Talvez, Sérgio, essa tua pergunta, essa tua constatação, seja o fator mais importante, a notícia mais importante que o agronegócio vai trazer para o comércio em geral de toda a região de atuação da cooperativa, ou de toda a nossa região, não só aqui no núcleo de Maringá, mas também ali no núcleo de Moarama, de Paranavaí, núcleo de Londrina, Cornélio Procópio. Por quê? Porque, na verdade, essa região, a economia, ela é altamente dependente do agronegócio, né? Então, os bons preços e a safra dentro da normalidade que a gente está colhendo vai trazer certamente um incremento de renda na região, e isso vai ter impacto sobre todo o comércio. Talvez o comércio e nós não sentimos aí isso ainda, porque nós estamos apenas no meio da colheita. E como eu disse, o produtor não está vendendo essa parcela da produção ainda. Ele está entregando seus contratos, cumprindo os contratos que ele fez antecipado, e o valor dessa venda desses contratos vai ser destinado ao pagamento dos custos dos insumos, dos custos de plantio, né? Então, essa parcela que sobra para ele, o ganho dele, ele vai ser comercializado aí ao longo dos próximos meses. Então, nós estamos apenas no meio da colheita e também temos essas restrições que a Covid está nos impondo, né? Ou seja, de limitação de distanciamento, de distanciamento social. Então, isso tem algum impacto. Mas, certamente, com o fim da colheita, com o produtor finalizando as suas contas, parte desses recursos vai ser canalizado para todo o segmento da economia. Porque a gente sabe, um produtor precisa investir numa coisa, outro precisa investir em outro. Então, certamente, vai ter uma... Nós teremos condições aqui no interior do Paraná de ter uma retomada do crescimento da economia de uma maneira mais célere do que em regiões urbanizadas que não dependam tanto do agronegócio. Isso a gente pode aplicar não só aqui para o interior do Paraná, mas para o interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, porque estão vivendo também esse momento de uma boa rentabilidade. E essa boa rentabilidade certamente vai impulsionar todo o comércio de nossa região.
Ô Zico, com relação a preços futuros, né? É duro falar um pouco sobre isso, mas há uma possibilidade de aumento significativo no preço da saca da soja daqui para frente, não?
Olha, a gente vem, como eu disse na primeira pergunta, Sérgio, a gente vem de alguns fenômenos muito importantes. Primeiro, Chicago sai de 8 dólares e meio bushel lá em março do ano passado para 14 dólares o bushel esse ano. O que que é isso? O que que provocou esse aumento de preço? O que provocou o aumento de preço é que, de alguma maneira, os países se organizaram para enfrentar a pandemia e não deixar com que a renda da população caísse de maneira exagerada. Então, esses programas de complemento de renda que teve no Brasil, não foi só no Brasil que teve, teve no mundo todo. Então, o consumo de alimento, que num primeiro momento era esperado que caísse, não caiu. Então, a Bolsa de Chicago reflete bem isso. Se há um aumento de preço e a safra foi relativamente normal, isso é por conta de um crescimento do consumo. E esse crescimento do consumo, sobretudo do soja e do milho, ele vem lá da China. Ele vem da China, que teve um problema de peste suína africana há 3 anos atrás, dizimou grande parte do rebanho suíno e diminuiu muito o consumo de farelo de soja. Foi a primeira vez que a gente viu a China reduzir consumo de soja, foi no ano de 2019. Só que agora eles estão retomando a produção de suíno, mas não aquele suíno mais, aquele mais rústico, né? Aquele suíno de chiqueirão que come abóbora, que come a sobra de alimentação da propriedade, mas um suíno mais tecnificado. E um suíno tecnificado consome milho e consome farelo. Então o crescimento do consumo na China está muito forte. Bom, posto que do lado do consumo está indo bem, o que poderia fazer um grande impacto nos preços é o lado da demanda, ao lado da oferta, da produção. A produção brasileira está estimada em 135 milhões de toneladas. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas não vai ser nada que vai causar grande impacto. Já está praticamente... Ainda o Rio Grande do Sul está um pouquinho mais tardio para produzir, mas não tem assim, espaço para grandes oscilações. A produção da Argentina está sofrendo, tem problema climático. Então, ali só pode reduzir a oferta. Então, o outro grande momento de oferta que nós vamos ter é no segundo semestre com a safra americana. Então, os olhos de todo mundo, a partir de 31 de março, passa para a próxima safra dos Estados Unidos. Por quê? Dia 31 de março, o Departamento de Agricultura americano divulga o boletim, a expectativa diária de plantio de soja e de milho nos Estados Unidos, e com essa expectativa já começa o plantio e vai estar todo mundo olhando. Por quê? Para manter esse nível de oferta de soja que os consumidores estão precisando, nós precisamos que lá nos Estados Unidos também tenha uma safra normal. Então, caso tenhamos problema climático nos Estados Unidos, que coloque em risco a safra deles, nós podemos ver Chicago e procurando um número um pouco mais alto.
Ouvimos então a análise do José Cícero Aderaldo, Zico, vice-presidente da Cocamar, falando sobre aí o final da safra e o impacto que o valor dessa safra vai ter na região. Boa tarde, Luciana. Até amanhã.